A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o advogado Rafael Guazelli. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, os direitos dos consumidores bancários. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rafael. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde à equipe da Rádio Paraná Educativa. Esse programa Justiça para Todos, que está há um bom tempo no ar, eu agradeço o convite e estou à disposição aqui para tirar aí todas as dúvidas e dar os esclarecimentos que se fizerem necessários.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais direitos do consumidor bancário?
Sim, é importante deixar claro que o consumidor bancário, ele, através do Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação que foi implantada em 1990, foram enumerados vários direitos para ele. Mas os direitos principais, o pilar de tudo, é a Constituição Federal. E na Constituição Federal tem alguns pilares lá, como, por exemplo, o direito do cidadão à informação. Esse é o principal direito que o consumidor tem hoje. Ele ter esclarecido em tudo que ele for, por exemplo, se ele vai contratar algum serviço, se ele vai comprar algum produto, que ele tem o direito de saber a extensão desse serviço, a condição desse serviço, o perfil do produto, até quanto esse produto deve ser consumido, por exemplo, bebida alcoólica. Bebida alcoólica você sempre tem lá no frasco, lá, por exemplo, de garrafa, de lata, você sempre tem lá a quantidade de álcool, sempre você verifica lá, consuma com moderação. Então, o principal direito que eu entendo que existe hoje é o direito à informação. Se o fornecedor não cumprir essa obrigação legal, logicamente está infringindo a legislação e isso é passível de reclamação junto ao órgão competente. Outra questão, se a obrigação, o ônus do contribuinte, do consumidor, se tornar extremamente excessivo, onerosa, por exemplo, você vai adquirir um produto, você pensa que está tendo uma vantagem, na sequência você verifica que, na verdade, aquilo lá se tornou uma obrigação totalmente, digamos, excessiva, onerosa. Também há um direito do consumidor de revisar essa cláusula contratual. Isso se aplica muito para a área que nós vamos falar hoje, que é o direito bancário. No direito bancário é muito comum aí a gente verificar as instituições financeiras forçar, iludir, ludibriar o consumidor com vendendo produtos aí que aparentam ter uma facilidade, né? Uma vantagem extremamente, uma grande vantagem para o consumidor, mas no final das contas você vai ver que quem está sendo lesado nessa situação é o consumidor e a instituição financeira, a instituição bancária é que está tendo o grande lucro, que é o comum no nosso país. Os bancos são as instituições que mais lucram no nosso país.
E, doutor, todos esses direitos que o senhor mencionou para os nossos ouvintes, eles são assegurados por quais leis?
Como eu falei, primeiro, temos a nossa Constituição Federal. A gente completou 30 anos esse ano, né? De 1988, temos o Código Civil. Por que o Código Civil? O Código Civil é onde você regula as relações entre particulares, regula os contratos. E temos o Código de Defesa do Consumidor, através da lei 8.078 de 90, que foi a legislação que visa principalmente proteger o consumidor, os direitos do consumidor. Essa legislação, O Código de Defesa do Consumidor, ela foi criada para assegurar e evitar que o consumidor saia lesado nas relações consumeristas, especificamente em relação aos bancos. Se não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor teria muito mais dificuldade de conseguir via judicial, via através do judiciário, uma proteção, porque tão somente pelo Código de Defesa do Consumidor ou pela Constituição Federal, a gente vê que ele teria dificuldade na defesa do seu interesse. Por exemplo, no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, lá diz expressamente que o consumidor pode ter a facilitação da sua defesa em juízo com a inversão do ônus da prova.
Uhum.
Porque geralmente, quando você entra com uma ação, incumbe você fazer prova do que você está alegando. Só que muitas informações bancárias, você como correntista, como consumidor, você não tem naquele momento. Por exemplo, vem uma cobrança indevida contra você. Como você vai provar que não é, aquilo não é seu? Quem tem que provar que aquilo é seu é o banco.
Sim.
Porque ele tem todo aquele poderio, tem todo aquele cadastro interno dele e ele tem condições de fornecer a informação exata. Então, o Instituto da Inversão do Ônus da Prova é uma questão que só está no Código de Defesa do Consumidor. Então, se não houvesse o Código de Defesa do Consumidor, com certeza não, o consumidor teria muito mais dificuldade em juízo ou então via administrativa de defender os seus interesses.
Uhum. E, doutor Rafael, explica também para os nossos ouvintes quando e por que houve a necessidade de criar uma legislação específica para o consumidor bancário.
Consumidor bancário. Então, justamente para que se evite diversas questões. Por exemplo, quando você vai abrir uma conta no banco, você tem lá o gerente ou o funcionário do banco que te atende, em vez dele, não estou falando que sempre acontece isso, mas em alguns casos, ele, além dele ofertar o serviço da abertura da conta, ele também, às vezes ele oferece um título de capitalização, às vezes ele oferece um cartão de crédito ou algum seguro. Isso é muito, muito comum e acaba fazendo o que a gente chama no ditado popular a venda casada, né? Venda casada. E isso daí é uma situação vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o consumidor, por não ter o devido esclarecimento disso, acaba aceitando. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio para evitar que essas práticas ocorram. Também em relação à cobrança indevida que você recebe. Às vezes, você tem lá na tua conta, começa a ter algumas taxas todo mês, tarifa disso, tarifa daquilo. E você não sabe o que é, mas tarifa do quê? E para você ir ao banco, enfrentar uma fila, tal, ter todo esse esclarecimento, o consumidor acaba desestimulando ele a procurar essa defesa. Então, o Código de Defesa do Consumidor, através do PROCON, do Juizado Especial, da Defensoria, ele facilita que o consumidor tenha acesso e possibilidade de coibir essas práticas ilegais dos bancos.
Uhum. E, doutor, atualmente a gente escuta muito falar em bancos digitais, né? E quais são os cuidados que os consumidores têm que ter ao utilizar esse tipo de banco?
Os bancos digitais é um avanço da tecnologia, nós podemos falar, né? Os bancos digitais, que é o banco digital, primeiramente, para que o nosso ouvinte consiga entender. Banco digital é quando você consegue fazer uma operação financeira, abrir uma conta sem a necessidade de você estar presente a uma agência bancária ou então ir a determinado lugar para fazer isso. Você manda tudo via internet, via e-mail, via todos os meios de comunicação de internet. Não existe fisicamente aquela sede do banco. Esse que é o banco digital. Nós temos poucos bancos digitais hoje. Daí vem aquele questionamento, mas a segurança disso, será que é seguro ou não é?
Uhum.
O que eu posso responder para o nosso ouvinte? A questão da segurança se aplica também aos bancos tradicionais que nós temos, porque é muito comum, você está aí com o celular, você vai pagar uma conta pelo seu celular, você está usando a forma digital, né? Você está usando um serviço digital, muito embora não seja um banco digital, porque ele tem lá uma agência e tal, se você precisar abrir uma conta, precisar de alguma informação a mais, talvez você tenha que ir na agência. Mas, sob ponto de vista de segurança, é a mesma situação em relação ao banco digital. Porque tanto o banco digital como os bancos tradicionais, eles estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor e estão sujeitos também às resoluções e às regras do Bacen. Então, as regras de segurança, ambos os casos, eles têm que seguir. Então, risco, se a pergunta objetivamente, há risco? Sim, há risco para qualquer operação bancária que você utiliza de forma digital, seja através do banco digital, seja através do banco tradicional.
Uhum. E a legislação garante, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, né, os mesmos direitos tanto para os consumidores dos bancos digitais quanto para os de bancos convencionais,
sim,
né, doutor?
A legislação é exatamente a mesma, porque é uma relação de consumo. Tudo que for uma relação de consumo está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Não altera em nada. Se você tiver o seu direito lesado, você tem que procurar da mesma forma os órgãos administrativos e judiciais competentes.
Uhum. E, doutor Rafael, segundo uma pesquisa realizada pelo CNJ no ano passado, a gente sabe que os bancos são um dos setores mais acionados na justiça e com ações envolvendo o direito do consumidor. Por que que a gente tem tanta reclamação por parte dos consumidores com relação às instituições bancárias? Por que isso acontece?
É normal a reclamação pelo seguinte, vou dar um exemplo prático para o nosso ouvinte entender. Quando você vai num banco abrir uma conta ou vai contratar um empréstimo, dificilmente, salvo raras exceções, você consegue entender qual o tipo, a extensão do serviço que você está contratando e quais as taxas que você está pagando por aquele empréstimo. Muitos bancos, antigamente eles nem sequer colocavam e esclareciam qual taxa que você está pagando.
Uhum.
Hoje há uma obrigação legal de eles colocarem, deixar claro, através da decorrendo daquele direito de informação que eu falei no início do programa, dele deixar bem claro quais as taxas que ele está praticando. Só que além das taxas que ele está praticando, tem outros encargos que ele cobra que não são bem esclarecidos para o nosso consumidor. Por exemplo, comissão de permanência, que é um encargo decorrente de atraso no pagamento da obrigação, por exemplo, multa pelo atraso na obrigação. De repente você utiliza um cheque, você utiliza faz uma transferência bancária, você não tem o real esclarecimento das taxas que estão sendo cobradas. O que que isso proporciona? Você contrata um serviço, você tem lá 10 mil no banco, daqui a pouco... Mas 10 mil não é mais 10 mil porque debitou tarifa tal, tarifa Y, tarifa X, e daí, então não é mais 10 mil, é 9 mil e pouco. O que está acontecendo? O banco não me esclarece, o que que eu vou fazer? Então eu vou entrar na justiça, vou reclamar aí, quero que o banco me esclareça o que está acontecendo, senão eu vou pedir a devolução desse valor. Então é decorrência disso, decorrência das campanhas que temos em Procon aí, que incentiva o consumidor a sempre estar atento a isso, que vem crescendo essas demandas no judiciário em relação à cobrança excessiva e abusiva por parte dos bancos.
Uhum, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que é uma falta de informação, né? Como o senhor pontuou no começo da entrevista.
Falta de informação e também, muito embora esse dado que você passou aí, Jéssica, que os bancos são um dos mais acionados, ainda assim, a grande maioria dos consumidores não procuram ainda o judiciário para reaver seus direitos. O que que isso proporciona? Um lucro absurdo dos bancos. Os bancos são hoje as instituições que mais lucram. Então, eles reiterarem essa prática é um lucro que eles estão tendo e se você comparar a demanda no judiciário com a quantidade de consumidores lesados é mínima. Então, o lucro que eles têm é absurdo. Então, isso faz com que eles não tenham medo. Eles continuem essa prática porque eles estão tendo lucro. Então, enquanto o consumidor não tiver essa consciência que por menor que seja a lesão, o valor que ele está tendo, o prejuízo que ele está tendo, deve reclamar, que é um dos deveres que a gente vai falar na sequência.
Uhum. E, doutor, o senhor já apontou para os nossos ouvintes algumas situações, mas eu acho que isso é bem interessante a gente destacar quais são as situações mais frequentes hoje em dia de violação de direitos do consumidor bancário. O que que mais acontece?
O mais comum é, diante da crise que nós estamos, por conta da crise econômica que o país vem atravessando, política econômica, muitas pessoas, muitos consumidores, empresas, não têm conseguido honrar suas obrigações. Isso levou que elas tomassem crédito nos bancos e não conseguissem honrar aí os empréstimos. E quando você não honra, não paga um empréstimo para o banco, a cobrança dos juros é absurda. E muitos desses casos aí, os juros que o banco cobra pelo atraso, está fora do que a legislação permite. E isso leva a demandas, várias demandas no judiciário. E nós temos ali várias demandas que o consumidor não tem condição de pagar. O que, que ele faz? Ele contrata aí um perito, um contador, para rever essa conta que o banco está fazendo. Ah, o banco está me cobrando 100 mil, mas na verdade não é 100 mil, só devo 50 mil. Uhum. E entra no judiciário para discutir esse valor. Então essa é uma demanda bem comum no judiciário. Outra demanda muito comum é a cobrança indevida. Você já pagou, você está devendo para o banco te manda uma fatura, ela se paga. E daí vem de novo a cobrança. E isso acontece muito quando o banco terceiriza a cobrança para financeiras, para escritórios. E daí, como está terceirizado, não é concentrado num lugar só. Às vezes a financeira manda, o escritório manda a cobrança, você paga. E daí vem também a cobrança do banco ou então, uhum, de outro escritório que tá cuidando do caso. Daí também é normal. Por conta dessa cobrança indevida, pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplente, Serasa, SPC, é normal que a gente entre com ação, aí o consumidor entre com ação visando a reparação por dano moral, né? Porque já é pacífico no nosso judiciário, que a inscrição indevida em cadastros de inadimplente gera dano moral. Então é outra demanda bem comum no judiciário. E a outra demanda comum também é a questão da venda casada, que, uhum, você, como eu falei no início do programa, você vai no banco para contratar um serviço e eles já acabam colocando outro. Às vezes até você vai no banco pagar uma conta, não sei se já aconteceu com você, Jéssica, comigo já aconteceu. Esses dias eu fui pagar uma conta no banco que o banco só aceitava no caixa manual mesmo. Daí você pagou a conta, daí o gerente olhou, mas eu tenho aqui um título de capitalização, você vai concorrer a isso, aquilo, tal, já tentando vender.
Um seguro.
Então, uhum, daí você acaba contratando naquele calor da emoção, se analisar direito, e daí você fala, mas eu achava que era isso, não é bem isso que eu queria, eu só queria pagar a conta, eu só queria contratar uma empréstimo, não quero seguro, título de capitalização. E também é normal se entrar na justiça para coibir isso. Financiamento habitacional, outra questão. Você contrata um financiamento, pega um empréstimo e daí já vem o seguro também. Daí tem muitas demandas no judiciário que, mas eu só contratei o financiamento habitacional, eu não quis, uhum, o seguro. Então, são essas demandas aí que a gente vê mais comum hoje no judiciário.
E, doutor, caso o consumidor esteja sendo lesado por essas instituições financeiras, como que ele pode recorrer ao judiciário? Como que ele deve proceder numa situação como essa?
Eu costumo dizer que, em direito bancário, por ser uma questão, dependendo da situação, por ser uma questão bem complexa do ponto de vista tanto legal quanto do ponto de vista contábil, uhum, porque dependendo de se você tiver uma movimentação bem grande na sua conta, você não vai conseguir, digamos, entender o quanto, qual o valor que foi cobrado abusivamente. Então, sempre é bom você procurar um advogado primeiramente e, na sequência, com certeza, esse advogado vai lhe orientar a procurar um economista, um contador. Ele vai ter condição de levantar ali os valores que estão sendo cobrados abusivamente. E, com certeza, ele já vai orientar que tem casos que você deve reclamar no PROCON. Por exemplo, o banco não prestou uma informação para você. É um caso de PROCON. Você pode fazer reclamação lá no PROCON. O PROCON marca uma audiência. O PROCON, é bom deixar claro que ele não é um órgão judicial, ele é um órgão, uhum, administrativo. Ele marca uma audiência, de repente, a sua reclamação já é resolvida na audiência do PROCON. Se ela não for resolvida na audiência do PROCON, daí cabe, no caso, seu advogado entrar com uma ação. Dependendo do caso, se for um valor baixo, até 40 salários mínimos, ele pode reclamar o juizado especial, senão ele vai perante a justiça comum. Então, eu costumo dizer, procure sempre uma orientação jurídica antes de você querer ir sozinho lá no PROCON, no juizado, ou então na própria justiça comum. É uma situação que a própria OAB tenta orientar, o próprio judiciário tenta orientar que você deve procurar um advogado, porque ele que vai ter a condição técnico-jurídica para orientar qual o melhor caminho. Mas, para ser mais objetivo, PROCON, Juizado Especial e Justiça Comum são os órgãos mais comuns que a gente vê aí a reclamação. E também é possível você fazer uma denúncia, dependendo da situação, todos os bancos têm ouvidoria.
Uhum.
Banco A, B, C tem uma ouvidoria interna. Às vezes você faz uma reclamação na ouvidoria, através dessa ouvidoria interna o banco resolve. Ou então também através do Banco Central. O Banco Central, quando ele recebe denúncias, dependendo, ele aplica multas pesadas nos bancos por não cumprir a legislação.
Uhum. E, doutor Rafael, o senhor já falou para os nossos ouvintes que a cobrança de juros abusivos é uma reclamação muito frequente por parte dos consumidores bancários. E queria pedir para o senhor explicar agora para a gente como que o consumidor pode identificar essa cobrança abusiva.
Como ele pode identificar? É através da informação, se ele tiver toda a informação do banco, como, por exemplo, contrato de abertura da conta corrente, os extratos bancários, de posse disso ele deve levar um advogado e um contador que através disso eles conseguem identificar ali o que é abusivo ou não e já verificar se ele tem realmente direito de demandar, entrar na via judicial ou via PROCON, dependendo do caso concreto. Então é dessa forma que é possível identificar. Daí se você, mas se ele não tiver o contrato e não tiver nem os extratos e o banco não fornecer isso para ele. Daí a gente volta lá no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor tem direito à facilitação do seu serviço. Então, ele pode promover uma demanda específica, um processo específico só de exibição de documentos. É, que o banco apresente todos os contratos, extratos, que a partir da exibição desse documento, que até o próprio Código de Processo Civil nosso, ele permite, né, que quando o direito da parte depender de algum documento que esteja em poder da outra, que é muito comum nos casos de banco, é direito que seja exibido em juízo para verificar se há o direito ou não. Então, exibido os extratos, o contrato e documentos necessários, você consegue analisar através de um advogado e de um contador essa cobrança ou não de juros e encargos excessivos por conta do banco.
Uhum. E, doutor, o envio de cartão de crédito sem um pedido prévio e expresso do consumidor também caracteriza uma prática comercial abusiva? E se isso acontecer, quais são as medidas que o cliente pode tomar?
Com certeza é abusivo, porque o consumidor ele tem o direito de dizer se ele quer ou não, né? Manifestar se ele quer ou não o serviço. Então, um envio sem o consentimento dele de determinar, de qualquer serviço, no caso específico cartão de crédito, é abusivo. O que ele deve fazer? Geralmente, no caso específico do cartão de crédito, vem para você desbloquear lá, você tem que desbloquear a senha para poder utilizar. Primeiro passo é você fazer uma reclamação dentro do banco dizendo que você não contratou o serviço e já pegar um protocolo, que é muito importante até. O protocolo. O protocolo é a forma que você tem para provar em juízo que você foi na instituição bancária e tentou resolver amigavelmente. Então, você anota aquele protocolo. O banco vai te dar um feedback em como que ele vai resolver. Se ele não resolver, o que você deve fazer? Fazer uma reclamação no PROCON. Daí, no PROCON, o PROCON vai chamar o banco, vai ter uma audiência, daí lá eu acredito que no PROCON você consiga resolver. Agora, vamos dizer que o banco descumpra tudo isso insista. Daí você tem que recorrer à via judicial para que seja coibida essa prática abusiva pelo banco.
Uhum. E, doutor, além de direitos que a gente está conversando aqui hoje com os nossos ouvintes, é interessante a gente também destacar que o consumidor também possui deveres, né? E o senhor poderia apontar para a gente, em linhas gerais, os principais deveres do consumidor bancário?
Eu falei, vou começar por ele no decorrer da entrevista, que foi o dever de você reclamar, de denunciar. Isso, além de ser um direito, mas, sobretudo, é um dever do consumidor. Se ele verificar que tem uma prática ilegal, abusiva do banco, ele deve fazer a denúncia, fazer a reclamação para que seja apurado e também para que, a sociedade como um todo se conscientize e os bancos como um todo se conscientizem que ele não deve repetir aquela prática. A outra questão é o seguinte, o consumidor, quando ele for adquirir qualquer produto, principalmente no caso de serviço bancário, que ele sempre questione o que ele está contratando, qual o valor, o que, que vai ser cobrado, qual o prazo. Sempre ter aquele espírito crítico da qualidade e da quantidade do serviço que ele está contratando. Isso daí é um dever, consciência crítica, que a gente chama. Uma outra questão é você sempre fazer uma pesquisa.
Uhum.
Por exemplo, o banco A cobra uma taxa de juros de 5%. O banco B cobra 3%, o banco C cobra 4%. Então, você levantar nos bancos, o banco A, ele cobra uma taxa anual pela manutenção da minha conta de R$40. O banco B cobra uma taxa anual de R$15. Então, sempre fazer essa pesquisa de mercado para você comparar aí os valores cobrados de cada serviço. E outra coisa principal, que eu acho que na maior, a maior de todas, a honestidade. Quando você vai fazer uma denúncia, sempre coloque a verdade no que você está, no que aconteceu. Não tente levar vantagem nas denúncias, porque a gente às vezes vê muitos casos que o consumidor tem razão no seu direito, mas às vezes ele quer ser esperto demais, coloca...
Pedir outras coisas.
Coloca, mas vamos pedir um dano material porque... um exemplo comum, teu nome foi inscrito indevidamente no Serasa. Lá, por cobrança indevida. Daí você, em vez de você só pedir o dano moral, que é o seu direito, você fala, eu vou pedir aí mais 10, 15 mil de dano material, porque eu fiquei em casa, porque eu perdi uma proposta de emprego, né? Eu tinha um emprego aí que eu ia ganhar tantos mil por mês, daí com essa inscrição eu perdi a minha proposta de emprego, tal. Daí começa a inventar factoides, fatos que não são realidades para tentar embasar seu direito. E em muitos casos acontece o seguinte, além de você não conseguir o direito realmente que você tem, né, ainda você sofre alguma sanção por conta dessa má-fé sua no processo. Então, honestidade, sempre conte os fatos exatamente como ocorreu, sem mais, sem menos.
Uhum. Doutor Rafael, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, agradeço a você e toda a equipe aí da Rádio Paraná Educativa, programa Justiça para Todos, e estou à disposição aí para as próximas oportunidades. Obrigado.
Obrigada, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.